DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio para si, Cristina Kripal e Nádia Issoufou com as notícias.
O Ministério Russo da Defesa negou que tenha sido enviado uma coluna militar para a Ucrânia depois de oficiais em Kiev terem dito que destruíram parte da referida coluna. Moscou acusa Kiev de tentar sabotar a entrega de ajuda às áreas do oeste, onde decorrem confrontos entre os separatistas pró-russos e as forças governamentais ucranianas. E a NATO diz que a Rússia tem feito incursões na Ucrânia, país que não é membro da NATO, mas evita chamar a isso de invasão. Alguns países europeus acusam Kremlin pelo aumento dos confrontos que fazem reviver as animosidades da Guerra Fria. E o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Pavlo Klimkin, anunciou hoje que se vai reunir com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, no domingo, em Berlim, no âmbito de uma reunião interministerial com os homólogos francês e alemão. O exército alemão começou a enviar ajuda humanitária para o Kurdistão iraquiano. Os aviões transportam toneladas de víveres, medicamentos, material sanitário destinado a dezenas de milhares de iraquianos que sofrem terrores nas mãos das milícias islamistas do Estado Islâmico. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia pronunciaram-se sobre o princípio para a exportação de armas aos curdos iraquianos. À margem de uma reunião com os seus homólogos, o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, anunciou que se desloca este fim de semana para o Iraque a fim de se inteirar sobre a real situação do país após a tomada de largas áreas do território pelo Estado Islâmico. Ele também denunciou as perseguições às comunidades yazidis no Iraque. A Alemanha já disponibilizou 24 milhões de euros para ajuda humanitária ao Iraque. Cerca de 22 pessoas foram mortas hoje quando uma bomba explodiu em frente a uma mesquita na província de Daraa, no sul da Síria, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças. No norte do país, na cidade de Alepo, o observatório diz que 10 pessoas foram mortas em resultado de um ataque aéreo do exército governamental. Também para esta cidade se alastram as ações do Estado Islâmico. Nesta quarta-feira, a organização tomou conta de 8 vilas entre Alepo e o Iraque. O primeiro-ministro iraquiano cessante, Nouri al-Maliki, aceitou ceder o poder sob a pressão da comunidade internacional. Esta pretende ver um novo governo capaz de travar a ofensiva jihadista e a crise humanitária que criou. Para ajudar a travar o avanço dos jihadistas do Estado Islâmico no norte do país, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para reforçar o apoio militar aos combatentes curdos. O Conselho de Segurança da ONU deverá também votar medidas para cortar as vias de abastecimento dos jihadistas no Iraque. Um milhão de pessoas da Libéria, Serra Leoa e da Guiné-Conakry vão ser abrangidas pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para prevenir uma crise alimentar nos países onde existe a epidemia da Ébola. A decisão é uma resposta ao pedido da Organização Mundial da Saúde e dos governos em causa. A epidemia já fez desde o início do ano mais de 1000 mortos nestes 3 países e também na Nigéria. Na Nigéria, cerca de 100 jovens foram raptados por alegados membros da milícia radical islâmica Boko Haram no estado de Borno, no norte do país, noticiaram hoje os mídias locais. O rapto aconteceu no domingo passado, quando homens armados atacaram a comunidade de Doron Baga. Na Somália, confrontos entre as tropas da AMISOM, a missão da União Africana na Somália, e os militares do Exército fizeram cerca de 11 mortos e 28 feridos na madrugada desta sexta-feira. Os confrontos também provocaram destruição de várias habitações na zona, segundo relatos de locais. A operação da AMISOM e do Exército Somali faz parte de uma campanha governamental para desarmar as milícias que controlam algumas áreas da cidade de Mogadíscio. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, apresentado por Cristina Kripal.
DW Jornal da Noite.
Sexta-feira, 15 de agosto de 2014, os destaques de hoje. Guiné-Bissau lança campanha de doação de sangue para prevenir ébola. Manifestações em Angola chegam aos moceques. E a lei da amnistia em Moçambique ignora as vítimas dos confrontos. O governo da Guiné-Bissau lançou hoje uma campanha de doação de sangue para abastecer um estoque no âmbito das medidas de prevenção do vírus Ébola. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira foi também o primeiro a dar sangue no Hospital Nacional de Simão Mendes. A informação com Braima Darame.
Guineenses são chamados, a partir desta sexta-feira, a doar sangue para garantir um estoque no âmbito da campanha de recolha de sangue prevista no Programa de Emergência Sanitária de Prevenção do Vírus Ébola. Apesar de não haver nenhum registro de infecção pelo vírus Ébola na Guiné-Bissau, o governo anunciou na terça-feira um programa com várias medidas para se proteger da epidemia que afeta a África Ocidental, incluindo a vizinha Guiné-Conakry. Domingos Simões Pereira, líder do governo guineense, foi o primeiro a doar sangue no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, e desafiou toda a população a fazê-lo.
E eu penso que é uma responsabilidade de todos os cidadãos contribuírem para que, em caso de necessidade, possamos ter a disponibilidade disto, que é realmente um bem essencial para salvar vidas. Eu penso que o país está a reagir bem, os cidadãos estão conscientes da necessidade de reforçarem o controle, mas não há pânico nenhum, não há nenhuma reação extraordinária. Assim, talvez, esperamos nós, um reforço dessa vigilância e um acompanhamento mais apertado.
Para já, o único posto montado está no principal hospital do país, lugar onde o jovem Edgar Carlos Pires espera poder dar a sua contribuição para salvar vidas.
Temos que estar unidos contra esta epidemia que ameaça e está num país vizinho, e todos nós temos que contribuir na medida das nossas possibilidades.
Vai seguir esse exemplo?
Sim, é de seguir esses exemplos. Quem sentir que está em plena forma da sua saúde, eu acho que pode doar sem problemas sangue, quer também para o seu filho, quer para qualquer membro da sua família ou um seu amigo.
A perda de sangue devido a hemorragias é um dos problemas causados pelo ébola, pelo que a Guiné-Bissau necessita de ter um estoque disponível, justifica a ministra da Saúde, Valentina Mendes.
Primeiros sintomas são de febre alta, vômitos, diarreias. Depois é que vem vômito com sangue, diarreia com sangue, e causa anemia profunda nos doentes. Por isso, o governo anunciou esta campanha de doação de sangue. Mas não é restringido só aos membros do governo. Também a ministra da Defesa anunciou que irá convocar os militares, os paramilitares, e também a população em geral. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode vir doar sangue.
Entre outras medidas anunciadas pelo governo, foram encerradas as fronteiras com a Guiné-Conakry e vão ser interditas algumas feiras e outras atividades por forma a evitar grandes aglomerados de pessoas. Na opinião do antropólogo guineense Mamudu Jau, a decisão de encerrar as fronteiras com a Guiné-Conakry para evitar a entrada do vírus pode levar muitas pessoas a circular em vias sem controlo.
Fecho da fronteira quer dizer fechar as vias convencionais, digamos, de circulação, as estradas principais. Isto, por um lado, pode reduzir a circulação das pessoas, mas também, por outro lado, pode encorajar a procurar vias alternativas do país, que sabemos que são muitas, desde toda a parte sul até leste da Guiné-Bissau tem a fronteira com a Guiné-Conakry, e há muitas vias que não são controladas pelas autoridades. E então, sobretudo, esta dimensão, ou uma das dimensões a analisar.
Para o primeiro-ministro, não vale a pena provar que o governo não tem capacidade de controlar as fronteiras. É, sim, importante colaborar para que o isolamento seja efetivo e se possa evitar a entrada da doença na Guiné-Bissau. Braima Drame Bissau, DW.
A Guiné parece, pois, atenta ao que se passa em seu redor e decidida a precaver um possível surto. Mas as medidas levadas a cabo por este e outros governos dos países africanos de língua portuguesa serão de molde a tranquilizar os nossos ouvintes? Diga-nos o que pensa dos planos do seu governo para prevenir o perigo de um surto no seu país. Eis como nos pode contactar.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Jovens angolanos preparam mais uma manifestação para amanhã, sábado 16 de agosto. É esta parte dos Museques e é organizada pela juventude residente no local, neste caso o município de Belas, diz um dos ativistas, António Catuienze.
Nós,
do município do Belas. Como ativistas vimos os problemas que assolam o nosso município, na qual achamos melhor retirar uma manifestação na qual terá o lugar amanhã às 10 horas na rotunda do Camama, e queremos a participação de todos.
Trata-se de avançar com duas reivindicações muito concretas, acrescenta Catuiense. Primeiro, resolver o problema da água potável. E segundo...
O caso da energia, para nós é muito essencial, uma vez que sem energia nos moceques é um inferno. Caso de bandidagem, estamos sempre assaltos nas residências.
Mbansa Hamza, rapper e apoiante do chamado Movimento dos Jovens Revolucionários, vai participar nesta ação e explica...
Acho que a intenção é muito mais profunda ao levarem as manifestações agora para os moceques, os guetes. Acho que agora a mensagem é essa, atingir diretamente as pessoas, mostrar-lhes a sua realidade e isto fazê-las refletir. Porque uma coisa que nós queremos muito, que está acima da alternância do poder estabelecido em Angola, é a transformação das mentalidades.
Outro jovem que vai estar presente é Manuel Nito Alves, que ontem, quinta-feira, foi ilibado por um tribunal do crime de difamação e injúria do presidente José Eduardo dos Santos. Recorde-se que Nito Alves foi detido no ano passado por mandar imprimir camisolas com dísticos considerados injuriosos ao chefe de Estado, apesar de nessa altura ter apenas 17 anos. E apesar das provações pelas quais passou, o jovem não baixa os braços.
Não temo pela minha vida e não retiro nenhum ponto das minhas declarações através da minha convicção e dos meus princípios ideológicos. Mais vale respeitar o povo do que fazer parte da classe dominante. Falo concretamente do governo de José Eduardo dos Santos e seu MPLA.
Os jovens que planeiam participar na manifestação de amanhã não descartam a possibilidade de uma intervenção violenta por parte da polícia, uma vez que este comportamento das forças de segurança se vem tornando um hábito. Aliás, conta Nito Alves, também na quinta-feira, jovens que se manifestavam em seu apoio diante do tribunal foram detidos pela polícia no exercício dos seus direitos de cidadãos. A informação é corroborada por Mbanza Hamza.
Os jovens foram detidos, um foi mordido por um cão, foram espancados durante a detenção. Na esquadra, eles negaram a prestar declarações à polícia para o registro, foram novamente espancados. Mesmo a nossa lei, sendo bem clara que nessas circunstâncias, o detido tem o direito de ficar calado ou de prestar declarações só na presença do advogado.
Por isso, a violência, se vier, não virá como uma surpresa, dizem estes ativistas. Tanto mais que estão cientes de que levar as manifestações para os moceques ainda é mais alarmante para as autoridades, diz o rapper Hamza, porque se trata de ajudar a despertar as pessoas que mais sentem os efeitos da ditadura na pele. Mas não haverá o perigo da população se virar contra os manifestantes caso tragam problemas para as suas zonas residenciais? Mbansa Hamza acha que não.
Eles estão a ver as casas serem partidas, veem as pessoas, as zungueiras serem agredidas e muitas dessas pessoas são mesmo zungueiras, andam nas ruas. Então elas sabem, elas sentem na pele e no osso. E quando a gente vai lá dizer que nós vamos protestar contra isso para puxar orelhas ao nosso governo para parar com essas atitudes, elas entendem com mais facilidade. Acho que elas ficam mais do nosso lado do que do lado da polícia, porque elas sabem que é o direito delas, é a elas que nós estamos a defender.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova. Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz e São Nicolau, 101.0 MHz.
Em Moçambique, recentemente, o governo e a Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, o maior partido da oposição, acordaram uma lei de amnistia, entretanto já promulgada e pensada como mais um passo para estabelecer a paz. Mas as vítimas dos confrontos armados foram esquecidas pelos ex-beligerantes e ficaram sozinhas com os danos morais e materiais sofridos. Nádia Issufo com informação completa.
Embora a lei da amnistia aprovada esta terça-feira em Moçambique seja aplaudida, ela fecha a possibilidade de compensação às populações vítimas dos confrontos recentes entre o governo da Frelimo e a RENAMO. Quem assim o considera é o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique, Custódio Duma.
A com a lei da amnistia, os cidadãos que de alguma forma se sentiram prejudicados, tanto na sua pessoa, assim como no seu património, eles não têm um mecanismo legal para perseguir aqueles que de alguma forma lesaram, né, a sua pessoa, os seus bens. Porque a amnistia significa anula o crime e retira toda a incriminação sobre os eventuais culpados. Então, aí eles não teriam um mecanismo judicial. Entretanto, o mal está feito, né? O prejuízo existe e as pessoas sofreram consequências pessoais, sofreram consequências patrimoniais e as pessoas amnistiadas também, obviamente, que existem.
Custódio Duma refere-se a todo tipo de compensação, a financeira e moral, como também o diálogo e pedido de desculpas aos familiares das vítimas. Entretanto, tal passo também só seria possível se o governo assumisse também as baixas nas forças de defesa e segurança. Durante mais de um ano e meio de confrontos, a RENAM, o maior partido da oposição e parte beligerante, anunciava mortes no Exército Nacional e do seu lado, bem como testemunhas nos locais dos confrontos. Para Custódio Duma, correr contra o relógio na aprovação da lei da amnistia excluiu os principais visados.
Na verdade é que os processos todos acabaram sendo muito velozes. Acho que tem a ver também com o período eleitoral que está a correr. Penso que a própria amnistia foi um resultado de diálogo político do que de um diálogo social, um diálogo entre os moçambicanos. Em princípio, uma amnistia devia entender-se que é a vontade do povo moçambicano que assim seja. E essa vontade, na verdade, acontecendo, não haveria necessidade disto, de procurarmos compensações, porque amnistiando-se, de facto, todos nós reconhecemos que somos parte do processo e aceitamos as condições assim como elas são.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos designa este tipo de gesto de compensação graciosa. Para ele, a ausência de ajuda às vítimas pode aumentar o sentimento de sofrimento e abandono em relação ao Estado. Aliás, a aprovação da lei da amnistia aconteceu debaixo de muita pressão e em tempo recorde. Com o aproximar das eleições, a terem lugar a 15 de outubro próximo, as partes que causaram os danos materiais e morais continuam à procura de protagonismo, com o passo seguinte, que é a assinatura do acordo de fim das hostilidades, como considera o analista do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Carlton Cadeado.
A minha ideia é que há detalhes aqui políticos e de pormenor, tem a ver com a complexidade deste tipo de processos. É um custo político, é um valor político, tanto para um lado quanto para o outro lado. Mas que são detalhes de protagonismo.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E ficamos em Moçambique, onde o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, ajuda as associações de pequenos agricultores a comercializar melhor os seus produtos e a aumentar a produtividade. O governo moçambicano e o fundo, seu parceiro, querem assim garantir que a população rural desfavorecida possa também competir nos mercados. Saiba mais com Romeu da Silva a partir de Maputo.
O FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, está a criar condições, junto com o governo, para financiar as associações de agricultores no meio rural. Esta intenção visa responder às críticas sobre a falta de financiamentos agrícolas aos pequenos agricultores nas zonas rurais. O diretor-geral do FARE, Fundo para a Reabilitação Econômica, Augusto Isabel, anunciou um pacote de 200 milhões de dólares que já estão a ser aplicados desde 2009.
E consegue-se ver que há melhorias ao nível das zonas rurais, há mais circulação da moeda, as pessoas já têm a educação financeira, as pessoas já sabem que poupar é importante e sem poupança não podemos fazer investimento. Aliás, alguns dados de estudos que nos mostram há alguns anos atrás mostram claramente que os nossos investimentos são feitos maioritariamente por créditos ou donativos.
Os pequenos agricultores queixam-se da falta de mercados e os preços para a venda dos seus produtos são baixos. Muito a propósito, o governo de Moçambique disse que neste momento está apostado na promoção dos mercados.
Naturalmente, o objetivo é criar a capacidade das associações dos produtores poderem vender os seus produtos a um preço razoável. Estamos a criar condições de mercados rurais. Na área de finanças rurais, estamos a criar condições para que o moçambicano tenha acesso ao financiamento, que é aquilo que nós sempre dizemos, a inclusão financeira, através de vários pacotes, quer por via de microfinança, quer de grupos de poupança rotativa.
Críticos afirmam que os pequenos agricultores de Moçambique deviam ter acesso às novas tecnologias, mas o FIDA está preocupado com o nível de parcerias com o governo de Moçambique, diz Custódio Mucavelli.
Mas foram apresentadas outras limitações também que são relacionadas com toda a polêmica à volta de terras, né, que foi sempre levantado. Também foram apresentadas preocupações relacionadas com questões de subsídios à agricultura.
Moçambique quer tentar inspirar-se no modelo da agricultura chinesa, em que os subsídios dados pelo governo aos agricultores são encorajadores.
Como é que o China consegue lidar, qual é o custo do subsídio, uma vez que nos gráficos apresentados houve um grande crescimento da produção chinesa, mas graças ao subsídio, né? E então houve perguntas no sentido de querer saber até que ponto o subsídio é útil e como é que o governo chinês tem estado a lidar com os subsídios. Por último, houve esta questão de relacionada com exportações de produtos agrícolas para a China.
Recorde-se que muito recentemente os investigadores britânicos Joseph Hanlon e Teresa Smart lançaram um livro sugerindo financiamentos do governo em vez dos doadores internacionais. Romo da Silva, DW Maputo.
DW, Revista de Imprensa.
E voltamos ao tema do vírus Ébola, do qual já falámos no início da emissão, isto porque ele foi um dos assuntos africanos mais falados pela imprensa em língua alemã nesta semana. Embora não tenha sido o único, também as crises de difícil resolução no Sudão do Sul, na República Centro-Africana e na Líbia preocuparam a imprensa. A resenha de António Cascais.
A saúde pública está em risco. É este o título de um artigo publicado no diário Frankfurter Allgemeine Zeitung, em que se critica de forma explícita o papel pouco determinante da Organização Mundial de Saúde, OMS, no combate ao vírus do Ébola que se espalha pelo ocidente do continente africano. Citamos: quando o problema do Ébola ainda não era grande, a OMS anunciou que levaria a sério o perigo e que iria tomar medidas drásticas com vista à erradicação do vírus. O grande objetivo era evitar uma epidemia. Agora, a epidemia é uma realidade e a OMS continua com o mesmo discurso. O mesmo jornal, Frankfurter Allgemeine Zeitung, publica outro artigo sobre um medicamento experimental contra o Ébola, denominado ZMAP, mas que ainda não foi devidamente testado. Citamos: a OMS já anunciou que é favorável à distribuição deste produto, que até à data fora apenas testado em macacos infectados com o vírus. É um risco empregá-lo em seres humanos, mas tendo em conta o elevado número de mortos, há que dizer que a medida da OMS pode apontar na direção certa. O Süddeutsche Zeitung publica uma reportagem feita em Meliandou, uma localidade no sudoeste da Guiné-Conakry. A repórter afirma que ali as pessoas continuam a ter comportamentos de risco suscetíveis de aumentarem a propagação do vírus. Citamos: um desses comportamentos é o facto das pessoas continuarem a comer carne de morcego, e essa carne devia ser banida da dieta das pessoas porque pode torná-las doentes. O jornal Die Tageszeitung também refere que algumas tradições africanas podem ser propícias à propagação do vírus do Ébola. O jornal cita o médico Matthias Bochert, de Berlim, que se debruçou sobre as possibilidades de evitar a infecção com o vírus. Ele diz, citamos: nos países africanos, os familiares dos mortos insistem que querem ver os corpos dos defuntos. Ora, ver os corpos, dançar ou cantar é possível. O que se deveria evitar é o contacto direto com os cadáveres. Vamos à República Centro-Africana, que vai ter um novo chefe de governo, Mahamat Kamun, um representante dos muçulmanos. O Die Tageszeitung comenta: o novo primeiro-ministro não é aceite pelos rebeldes muçulmanos, pelos homens das milícias Seleka. Ele é visto como representante da casta corrupta que ajudou a levar o país ao abismo. O Frankfurter Allgemeine Zeitung lembra que o conflito na República Centro-Africana é de difícil resolução. Citamos: todos são responsáveis por atrocidades. As milícias muçulmanas Seleka instalaram, onde conseguiram, regimes de terror. A maioria cristã reagiu com muita violência perpetrada pelas suas milícias armadas denominadas anti-Balaka. No Sudão do Sul, a esperança da paz diminui cada dia que passa. O diário Berliner Zeitung lembra que a guerra civil continua uma realidade 3 anos depois da independência que trouxera tanta esperança, agora defraudada. A guerra entre os apoiantes de Salva Kiir e Riek Machar continua e a população é quem sofre. A situação é caótica também na Líbia, lembra o Der Tagesspiegel. Foi a revista de imprensa, edição e locução de António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A verdade chegou o momento de darmos a palavra ao ouvinte, ao qual perguntámos hoje se acha que as medidas levadas a cabo pelo seu governo são suficientes para prevenir o perigo de um surto do vírus de ébola no seu país. Nádia Issoufou esteve a acompanhar aqui a entrada das mensagens e eu já estou bastante curiosa para saber o que disseram os nossos ouvintes.
Ai, muitas coisas e bem diferentes e muitíssimas respostas. Da Guiné-Bissau, o ouvinte Lafou Baldé diz que o plano do seu governo é bom e que se deve seguir esse exemplo de doar sangue e prevenir. Saliu Sanya Kandé, também da Guiné-Bissau, escreveu: o meu governo fez muito bem, tomou algumas decisões, os membros do governo deram um bom exemplo a todos os guineenses. De Moçambique, Rudsa Maria de Quelimane, na província da Zambésia, escreveu: o governo mantém o controle nos aeroportos e fronteiras, analisando se não há quem esteja infectado pelo ébola e que venha entrar no país, mas não é suficiente por causa da imigração ilegal. Pelo Facebook, Virgílio Rodrigo Elila Gílio escreveu: no meu país, Moçambique, as medidas são discriminatórias. Ora, vejamos. Apenas em uma província do país preparou-se um centro de isolamento, por sinal, na capital do país, Maputo. O resto do país, até então, não se ouve falar em nada. É como se quisesse dizer: o resto do país pode morrer com ébola. Estas atitudes são muito discriminatórias. O governo deve se preocupar com o seu povo. Este é o dever das pessoas que a gente elege para nos dirigir, sem contar que Maputo encontra-se no sul do país e este centro não poderá cobrir a todos. Amândio Silvino Sabudo questiona: como é que é o governo? É isso ou li mal? Aqui nós temos governo, cada um por si e Deus por todos. Aqui é no reino dos incompetentes. Se o ébola aparecer, vai filar e desfilar. Essas estátuas parecidas com o governo só estarão preocupadas em fazer negócio sujo. Que pena. Lucy Sive diz que no seu país, Moçambique, se estão a preparar passos em Maputo, província, para o isolamento. Elton Inácio Varela, Elton Varela, da província moçambicana de Manica, disse: ainda não vi nenhuma reação do nosso governo em torno do assunto do ébola. Não sei que medidas estão a ser levadas a cabo para evitar a entrada deste vírus, a não ser os centros de isolamento que estão a ser providenciados simplesmente em Maputo. O que será das outras províncias? Que medidas estão a ser levadas a cabo a nível nacional para travar a entrada desta epidemia mortífera? O nosso governo deve seguir o exemplo de outros países, como a Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Costa do Marfim, fizeram questão de controlar as fronteiras, pondo especialistas devidamente equipados para controlar estrangeiros contaminados ou suspeitos com este vírus e também suspender os voos para alguns países da África. Clemente Carlos António diz: se esse vírus chegar a Moçambique, a morte será para todos porque nada se faz para evitar a entrada da doença. De Moçambique também, Virgílio Rodrigues e Lila Gílio volta a escrever-nos. Ele questiona: que cuidados teremos? Como prevenir? O governo deve ensinar-nos sobre como prevenir e não se ouve falar muito nisto. A única coisa que a gente ouve na rádio e televisão públicas, RM, Rádio Moçambique e Televisão de Moçambique, ouve-se só cantar a glória da suposta boa governação do chefe de Estado, Armando Guebuza. Isso sim é que não tem interesse nenhum. Devia sim cantar sobre a prevenção do ébola, porque é uma doença que mata e sem reparar a quem seja. Suleimane Saidi, também pelo Facebook, escreveu: acho que todo o cuidado é pouco. Salimo António Augusto, da cidade da Beira, em Moçambique, disse: no meu país, concretamente, as medidas de possível combate ao ébola são ineficientes porque carece de investimento logístico para o efeito, porque muito dinheiro nesse país é gasto para a compra de material bélico. A Lordon Vestavela escreve: as autoridades sanitárias de Moçambique estão muito relaxadas, pensando que não seremos afetados porque estamos distante do epicentro do surto. Que pena.
E já não temos tempo para mais, temos que nos despedir. Para já, obrigado, Nádia. Obrigada também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Nós despedimos-nos aqui do estúdio. Estiveram Nádia Sufre, Cristina Cripal. Votos de uma muito boa noite.